Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Consciência Leve. Eu sou a Willy.
Eu sou a Luísa.
Eu sou o Heitor.
E hoje nós estamos tendo a imensa honra, prazer e alegria de estar recebendo um professor em filosofia, graduado pela UES, que já nos prestigiou com a sua presença em um dos nossos episódios falando sobre filosofia na prática. Ele que tão bem nos presenteia com a sua sabedoria, com seu olhar filosófico. Hoje o Aldenir Costa vem falar acerca do tempo para a gente, que é um conteúdo, um assunto, uma sugestão do nosso querido amigo Heitor, né, que faz parte aqui do podcast também. Ele começou a observar a relação dele da vida com o tempo e como ele se sentia nessa interação. E o Aldenir está aqui para falar um pouco, né, dessa relação do tempo, de onde vem, enfim. Aldenir, fica à vontade e seja muito bem-vindo. E nós agradecemos imensamente a sua presença.
Olá, eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar aqui contribuindo com o podcast. E, bom, eu vou iniciar fazendo uma introdução e uma contextualização sobre a concepção que os gregos antigos tinham acerca do tempo, né? A minha intenção é, por meio dessa breve exposição que eu vou fazer, trazer uma fundamentação para, a partir daí, a gente começar a realizar uma discussão e aproximar essas problemáticas, essas reflexões acerca do tempo com a nossa vida cotidiana, com os desafios que perpassam o nosso dia a dia. Então, vamos lá. Bom, os gregos tinham em seu vocabulário, em sua visão de mundo, em sua forma de pensar, uma característica muito interessante e muito rica. Que característica é essa? O fato de que eles utilizavam palavras diferentes para se referir a conceitos que atualmente nós nos referimos a eles com uma palavra só, com um termo só. Por exemplo, amor. Nós sabemos que existem diversas formas de amor, diversas formas de amar. Amor de mãe, amor de pai, amor de marido, amor pela natureza. Embora hajam todas essas diferentes formas de se utilizar o termo amor, embora hajam essas diversas formas de se referir a amores diferentes, nós utilizamos sempre a mesma palavra, o mesmo termo amor. Os gregos, por exemplo, tinham termos diferentes para se referir a formas diferentes de amar. No nosso caso aqui, no contexto da nossa discussão, nós nos referimos ao tempo. Aqui, no nosso momento presente, sempre utilizamos esse termo tempo, seja para o tempo do relógio, dar um tempo nas nossas vidas, um tempo para as nossas ocasiões, um tempo até realmente com relação a questões climáticas, previsão do tempo. Só que os gregos tinham formas diferentes para indicarem formas diferentes do tempo. A percepção de tempo que eles tinham, diante dessa percepção, eles utilizavam termos diferentes para contextualizar conceitos diferentes da percepção do tempo. Então, eu vou trazer aqui para vocês os três principais conceitos que os gregos utilizavam para se referir ao tempo, no caso, aos tempos, às diferentes formas de percepção do tempo. A primeira forma que eu gostaria de trazer aqui é o Cronos. Esse termo, esse nome, faz referência a uma figura muito importante da mitologia grega, que era o titã Cronos. O Cronos, ele diz respeito ao quê? Ao tempo que pode ser quantificado, o tempo mensurável, aquele tempo que eu consigo medir, seja através do relógio, seja através de ciclos, seja através de um determinado momento que eu determino como sendo o início de algo e um outro determinado momento que eu coloco como sendo o fim desse período. Ou seja, o Cronos é aquela percepção do tempo que eu consigo matematizá-la, eu consigo quantificá-la, né? Aquele tempo linear. Se nós pararmos para pensar, essa concepção de tempo, ela é bastante forte, né, nos nossos dias atuais, porque a gente usa termos como cronograma, cronômetro, cronógrafo. Então, a gente pode se perguntar por que que essa concepção de tempo é tão presente assim. Eu acredito que porque essa primeira concepção que estamos tratando aqui do Cronos, ela é muito próxima da prática, né? Da vida prática, é muito próxima da imediatidade. Então, justamente por ter esse caráter extremamente prático, extremamente imediato, ele se faz bastante presente na imediatidade do nosso cotidiano, quando a gente precisa marcar o tempo de cozimento de alguma coisa, quando a gente precisa marcar o horário de uma reunião, quando a gente precisa quantificar, mensurar o nosso tempo, né? A segunda forma, o segundo termo que os gregos utilizavam para se referir ao tempo é kairos. Kairos diz respeito também a uma divindade da mitologia grega, e eles concebiam esse tempo, essa forma de apresentação do tempo, como o tempo oportuno, né? Como a oportunidade, como o momento. Enquanto o Cronos dizia respeito a um tempo quantificável, um tempo que eu consigo medir, que eu consigo determinar, o Kairos diz respeito a um tempo oportuno, às oportunidades que chegam, se fazem presentes e vão embora da nossa vida, né? Aqueles momentos em que poderíamos agir de tal forma, que poderíamos não agir de outra maneira, o momento que a gente poderia aproveitar. Então, essa concepção de tempo, ela tem muito a ver com a experiência que o indivíduo, enquanto sujeito pensante, tem com o decorrer do tempo na natureza. Enquanto o Cronos é uma forma de percepção do tempo mensurável, é uma forma de medir o tempo, o Kairos, enquanto tempo oportuno, ele tem uma forte ligação com a percepção das oportunidades da nossa vida, né? Com o tempo oportuno para realizar alguma coisa, com as oportunidades que chegam até nós e que nós podemos ou não, né, aproveitá-las por meio de escolhas ou muitas vezes acabamos perdendo oportunidades na nossa vida e muitas vezes a gente também não tem nem culpa, né? É algo que foge também do nosso arbítrio, é algo que foge da nossa vontade, da nossa capacidade, mas para a gente entender, o Kairos diz respeito ao tempo oportuno, aos momentos que se apresentam na nossa vida, na nossa existência. E, por fim, a terceira e última concepção de tempo que eu gostaria de trazer aqui para nós hoje é o que os gregos chamavam de aion. Essa forma de tempo, ela tem muito a ver com a filosofia da história dos gregos. Rapidamente, o que que eu quero dizer com filosofia da história? Filosofia da história é uma área de problematização da filosofia no qual nós paramos, observamos a história e nos perguntamos: qual é a finalidade da história? Ela caminha para algum sentido? Existe um objetivo por trás dos acontecimentos que vão ocorrendo no mundo? Qual é a natureza da história? Então, os gregos, eles tinham a sua própria forma de responder essas perguntas aqui que eu citei, né? E qual era justamente as respostas, de uma forma geral, que os gregos davam à filosofia da história? O que é a história? Para onde vai a história da humanidade e do universo? Bom, a concepção dos gregos é uma concepção cíclica. Para eles, a história do universo, a história do mundo, a história dos corpos celestes, a história dos indivíduos, ela é cíclica. Ela tem um ponto de início, ela vai se desenrolando, se desenvolvendo com seus acontecimentos, até que chega um momento em que esse ciclo se fecha, se encerra. Acontece aquilo que eles chamavam de conflagração universal, onde tudo se destrói e se inicia mais uma vez, toma início um novo ciclo. Então, para os gregos, o universo, né, em seu desenrolar, em seu desenvolvimento, segue esse fluxo de ser um grande ciclo. Tudo que vai ocorrendo se trata de ciclos, onde você tem um início, tem um desenvolvimento, tem um desenrolar-se, e esse ciclo vai necessariamente se fechar em um ponto, e a partir daí tudo se destrói, tudo chega ao fim, para dar início a uma nova sucessão de acontecimentos. Claro que assim, os gregos não viam esse fim como a destruição total, como algo que tirasse deles a esperança, mas como algo que diz respeito à própria natureza do tempo, à própria natureza da realidade. De onde os gregos tiraram essa concepção? Ora, observando os corpos celestes, né? Observando as estrelas, a Lua, o Sol, e perceberam que a órbita desses corpos celestes era como se fossem ciclos. Então, a partir daí, eles intuíram que a nossa realidade, ela segue essa percepção de tempo, um tempo cíclico, tal qual eu expus aqui para vocês. Então, o Ion diz respeito justamente ao tempo do universo, ao tempo do cosmos, que é compreendido pelos gregos justamente dessa maneira, como um grande ciclo que tem um início, um desenvolvimento e um fim. Bom, basicamente, essas são as três principais concepções de tempo que a gente pode fazer o uso para fundamentar a nossa discussão que nós pretendemos desenvolver aqui hoje.
Aldenir, eu gostaria só de fazer uma pergunta. Essa concepção do Ion, nós poderíamos fazer uma extrapolação para o ciclo da vida, por exemplo, que também segue essa lógica do nascer, crescer, desenvolver e acabar, e aí ter um fim, dependendo também da perspectiva de pensamento da pessoa, se existe vida após o término da vida, né? Aí pode ser que a pessoa pense diferente. Mas, dependendo da percepção, a gente poderia fazer essa extrapolação.
Sim, a gente pode sim. Na verdade, não é uma extrapolação, né? Para os gregos é justamente isso. Porque, assim, da Idade Moderna até os nossos tempos atuais, o que que acabou acontecendo? Surgiu uma forma de consciência, uma maneira de pensar que põe o ser humano como dissociado da natureza natural, digamos assim, do planeta, do universo, do cosmos. Surgiu uma forma de pensamento que saca fora o ser humano de todo esse âmbito natural. Os gregos não pensavam dessa maneira. Para os gregos, nós fazemos parte dessa totalidade que é o cosmos, que é a natureza. Então, se o próprio cosmos tem o seu processo de desenvolvimento, o seu ciclo que se inicia e se fecha, nós, enquanto partes integrantes desse cosmos, desse todo natural, seguimos justamente a mesma lógica, seguimos justamente o mesmo processo. Claro que nós, enquanto indivíduos, nosso ciclo é bem menor, só que o ciclo do universo seria bem mais cronologicamente, digamos assim, maior do que o nosso, mas a lógica é a mesma, porque nós não somos dissociados. Então, não é uma extrapolação pensar que o ser humano faz parte dessa concepção cíclica de desenvolvimento, faz todo sentido.
É muito interessante assim o que vocês estão trazendo e aí me fez lembrar aqui de uma das leis herméticas que tudo que há em cima é como está embaixo, ou seja, tudo como está no cosmos reflete o que está aqui embaixo também. E trazendo aqui para o nosso conteúdo, como o Aldenir muito bem explanou sobre Cronos, trazendo para a astrologia, é Saturno, né, que é o deus do tempo. Quem nunca, quando chegou aos seus 30 anos, não teve uma grande crise? Então, é esse tempo de aprendizado, esse tempo de maturidade, esse tempo que solicita também, que nos pede uma mudança de ciclo, que nos pede um passo a mais em direção a essa maturidade mesmo, a esse adultecer, a essa virada de chave, muitas vezes, na nossa vida, que nos faz ter uma relação com o tempo de uma forma diferente, mais madura. E em relação ao que o Heitor trouxe, me lembrou muito o ciclo de Plutão, que não necessariamente vai precisar chegar a uma morte, independente da crença de cada um, uma morte física. Mas se a gente observar, existem pequenas mortes durante a nossa trajetória de vida, e eu falo isso no sentido simbólico mesmo. Por exemplo, na escola, o fundamental ele precisou morrer, digamos assim, para que o ensino médio viesse. A gente precisa fechar um ciclo de um trabalho, de um relacionamento, ou seja, vivenciar aquele luto, vivenciar aquela morte, vivenciar aquele renascimento e transformação, para que esse novo passo venha, para que a gente possa seguir o fluxo da vida. Porque se a gente fica apegado a esse tempo que já não tem mais fruto algum para nos dar, a gente entra em estado de inércia, né? Não diria de retrocesso, mas mas de inércia, de paralisação na vida, de não estar utilizando ou aproveitando o tempo da melhor forma possível e dispondo das nossas habilidades também para que a vida da gente possa caminhar de forma mais fluida. Então, me vem muito isso em relação a Cronos e em relação a Plutão, né? E não sei se eu falei, mas Cronos é o senhor do tempo, o senhor dos grandes aprendizados. Geralmente, ele nos dá, nos presenteia assim, com estruturas, mas que a gente precisa pagar o preço para tê-las, que seria a responsabilidade, né? De assumir as nossas ações, de construir algo mais sólido nas nossas vidas. E isso é com o tempo, né? Com o tempo de aprendizado, com o tempo de observação, com o tempo de mudança. Eu acho que acaba, Aldenir, me corrija se eu estiver errada, os três tempos que você trouxe, eles caminham junto, né? Eles, assim, eu não consigo ver uma fronteira entre eles. É como se fosse um baile.
Sim, exatamente. Eles não estão dissociados. Existe essa diferença na forma de dizer os termos justamente para a gente compreender melhor do que se trata cada um, mas eles não estão dissociados, né? Eles são instâncias diferentes do fluir da mesma realidade, entende? Eles não são três coisas que nunca se conectam.
Inclusive, eles ocorrem simultaneamente, não é verdade?
Sim. Como são instâncias do fluir da mesma realidade, né? À medida em que a realidade vai se desenrolando, vai se desenvolvendo, vai acontecendo, os três vão atuando. Só que nós vamos ter uma percepção diferente de cada um dos três e por isso que nós utilizamos termos diferentes para tratar deles, quando, assim, na verdade, né, eles estão ali ocorrendo simultaneamente. Porque quando chega uma oportunidade para nós, naquilo que nós chamaríamos no contexto dessa discussão de Kairos, essa oportunidade, ela tem também uma dimensão cronológica. Embora, nesse momento, ela não porte tanto assim, a fim de discussão. E tudo isso vai ocorrendo dentro do grande tempo do Ion, que é o tempo do universo. Então, todos vão ocorrendo no mesmo fluir da realidade.
Eu acho que o Cronos, como o Aldenir falou, é o único que a gente consegue medir exatamente. Já o Ion, que é esse tempo dos ciclos, eu acredito que muitas vezes a gente não sabe quando vai se encerrar o ciclo. É algo imprevisível, indeterminado, sim, que a gente não sabe, mas sabemos que vai chegar no final, em algum momento. E o Kairos também, acredito que a gente não consegue ter tão claro quando ele começa, nem quando ele termina. Mas, como o Aldenir explicou, é possível perceber e sentir, às vezes, nem sempre a gente percebe, mas muitas vezes é possível perceber o que está acontecendo, que é o momento daquela oportunidade. Então, o Kairos e o Ion, eu acredito que eles são menos palpáveis, às vezes, sabe?
São mais tempos sentidos do que propriamente percebidos, né?
Eu acredito que o Kairos, na verdade, ele é uma constância, porque nós sempre estamos tendo oportunidades. A vida sempre está nos proporcionando oportunidades, independente da situação. Às vezes é uma oportunidade de emprego, às vezes é uma oportunidade de relacionamento, às vezes é uma oportunidade de criar algo. Então, eu acho que depende de como nós visualizamos essas oportunidades e de como nós as aproveitamos, ou não, né, no caso. Até porque existem aquelas oportunidades que surgem de forma inesperada, mas também existem aquelas oportunidades que a gente vai em busca delas, que inclusive essas ocorrem, no meu modo de ver, em maior escala, porque, como eu sempre digo, do céu só cai chuva. Então, a gente precisa correr atrás para que essas oportunidades elas surjam. Porque se a gente ficar só parado na inércia, essas oportunidades elas não vão aparecer, muito provavelmente. Eu acho que o Kairos está constantemente acontecendo, como a gente falou anteriormente, juntamente com os outros dois. O Ion, como a Luísa bem falou, é algo que caminha para um fim, mas que a gente não sabe quando vai acontecer, seja o fim do nosso ciclo da vida, dos vários ciclos ao qual nós nos submetemos durante a nossa existência, ou seja o Cronos, que esse sim é um tempo que a gente consegue perceber, que a gente consegue medir. Então esse está mais, como a Luísa bem falou, presente na nossa vida, na questão da nossa percepção. Quem é que vive sem um relógio, gente? Quem consegue viver sem um relógio? Me responda. É muito difícil. Seria uma maravilha se a gente conseguisse, mas a gente não consegue. Então, eu acho que isso é até uma reflexão que eu acho que a gente pode abordar aqui agora nesse nosso encontro. É como viver sem esse controle que a gente tenta ter sobre o tempo cronológico.
Aldenir, aí me veio aqui sobre a questão do calendário Maia, né? Porque tu falaste inicialmente dessa conexão do cosmos conosco, né? E aí eu trouxe até a reflexão da lei hermética. E o calendário Maia, ele não tinha essa questão do tempo rígido como é agora, né? Como o capitalismo tanto nos instiga, né? Esses gatilhos de pressa, de ansiedade, de tempo perdido. E no Maia não tinha isso, era muito algo que era mais conectado com a natureza, conectado com os astros, e tudo dava certo, né? Tudo acabava fluindo. Em relação ao que o Heitor e a Lu trouxe também, eu acho que a gente consegue, não precisamente, né, assim, de forma muito cartesiana, digamos assim, saber de fato a hora que algo está acabando, mas a gente consegue perceber, por exemplo, quando um relacionamento já está ali no final e dali não vai dar mais nada, não tem mais aprendizado, ninguém está mais disposto a crescer juntos, enfim. E um trabalho também é a mesma coisa, né? Assim, quando a gente já chegou no máximo em que poderia desenvolver naquela empresa, ou mesmo a atividade já não instiga tanto, já não se tem tanta compatibilidade com o que se está fazendo, né? Com o ofício que se está exercendo. Então, eu acho que dá para a gente ter algumas percepções quando esse tempo já está passando, quando outra oportunidade está vindo também. E como a gente faz essas escolhas, e como o apego influencia nisso, e como a falta de autoconfiança também influencia nisso, de deixar esse velho e ir para algo que vai estar mais alinhado consigo. Então, eu trago aqui também essa questão do apego e da autoconfiança, porque para mim são fatores que fazem com que esse tempo da oportunidade muitas vezes passem. E a gente fique apegado, preso, nesse tempo que já passou, que já pede uma outra estrutura, que eu acho que é o que o Cronos traz, né? Ele pede esse amadurecimento.
Mas, Juliane, o que a gente estava falando é que não é que a gente não consiga perceber quando chega o final, é que a gente não sabe quando vai chegar esse final. Então, por exemplo, se eu estou iniciando um relacionamento agora, a gente nunca quer que termine, mas a gente sabe que vai haver um término, seja porque a pessoa vai partir, vai falecer, que seria o ápice, o final, ou então mesmo um encerramento de outra forma, sem ser pela morte. Mas a gente sabe que vai haver um encerramento, seja do relacionamento, seja do trabalho, seja de uma amizade, seja do que for, mas a gente não sabe quando. E era isso que a gente estava falando.
Eu acho que, com relação ao que você falou, Willy, temos que levar em consideração o seguinte: a percepção do tempo por nós, né, é uma característica humana, né? Então, como toda característica humana, ela é também algo histórico, que a maneira como a gente percebe o tempo, a maneira como a gente percebe o início, o fechamento dos nossos ciclos, seja em relacionamentos, seja no âmbito do trabalho, seja em qualquer área da nossa percepção da realidade, essa nossa maneira de encarar, de sentir a passagem do tempo e o início e o fim desses ciclos é algo que está diretamente relacionado com o momento histórico em que nós vivemos, com a nossa situação política, social, econômica, né? Os maias, como você falou, os gregos, como a gente está trabalhando aqui, eles viveram em outra época onde a sociedade se organizava de outra maneira, a economia se organizava de outra forma. Logo, a maneira como eles se relacionavam consigo, com os outros e, consequentemente, com o tempo, já que essas relações ocorrem dentro de um espaço de tempo, era diferente da maneira como nós hoje nos relacionamos e percebemos a passagem do tempo, do encerramento dos ciclos, das nossas vidas. Essa percepção, ela é histórica. Então, os indivíduos que viverem nas próximas décadas, nos próximos séculos, vão também ter uma percepção do tempo totalmente diferente da nossa. É impossível, por exemplo, para os gregos, essa percepção de pressa que nós temos hoje em dia, de que, sei lá, como se diz por aí, tempo é dinheiro, né? Perder tempo é perder dinheiro. Os gregos não iam ter essa concepção, porque a forma de organização da vida social e política deles na época propiciava nos indivíduos uma forma determinada de perceber a passagem do tempo, que é totalmente diferente da nossa atualmente, né? Nós temos essa questão onde o modo de produção, a economia que é organizada no nosso tempo, nos leva justamente a essa correria, a esse posicionamento de que não podemos perder tempo, temos que ser o mais produtivo que for possível no menor espaço de tempo. Então, tudo isso são questões históricas. Então, a gente tem que levar isso também em consideração. Não só com relação à história da humanidade, mas a nossa história individual e particular também. Eu acredito que cada um de vocês aqui, quando eram mais novos, tinha uma percepção determinada do tempo e dos acontecimentos que iam ocorrendo nas suas vidas. E com o passar dos anos, com a construção daquilo que vocês são, agora vocês já têm outra percepção diferente, né? Algumas coisas vocês podem perceber de uma maneira que jamais pensavam que iriam chegar a perceber dessa forma. E com o passar dos anos, né, o eu de vocês do futuro, consequentemente, também terá uma outra forma de percepção desses acontecimentos, desses fenômenos, né, desses ciclos do nosso tempo.
Na psicologia, existem pesquisas sobre a percepção temporal, não só com humanos, mas com outras espécies. É interessante, porque é uma investigação de como o tempo, no caso Cronos, tempo cronológico, ele pode ser percebido de maneira diferente por determinadas espécies. E eu também estava estudando recentemente sobre desenvolvimento infantil, especificamente nos estágios do desenvolvimento que foram elaborados pelo Piaget, que é um dos estudiosos na área. E a primeira etapa desse desenvolvimento é dos 0 aos 2 anos, quando a criança desenvolve a percepção temporal. Ela vai conseguindo desenvolver, ter o senso de causalidade, tipo, se ela pegar um objeto e jogar no chão, o que é que vai acontecer? O que é causa de uma coisa, o que é um efeito? E a percepção de tempo, ela vai conseguindo entender o que é o passar do tempo. E aí isso vai se desenvolvendo e se aprimorando ao longo da idade também. Óbvio que com a contribuição das interações sociais, que aí outros teóricos vão defender mais. E tem muito a ver com o que o Aldenir falou. Tanto o tempo atual, né, a história que a gente vive hoje, o momento histórico, como a história de cada um, que vai trazer essas noções de tempo e a nossa relação com o tempo vai mudar de pessoa para pessoa. E à medida que o nosso tempo de vida vai passando, a gente vai amadurecendo a nossa percepção sobre os outros tempos. Por exemplo, hoje eu já me considero mais madura para identificar quando eu tenho um tempo de oportunidade do que alguns anos atrás. Talvez daqui a alguns anos mais à frente eu me sinta ainda mais madura para conseguir compreender o Ion, que seria um fechamento de um ciclo. E aí a gente vai desenvolvendo esse relacionamento com o tempo e também com os nossos ciclos, não só com ciclos de relacionamento, de trabalho, mas com os nossos mesmo, por exemplo, de alguns anos atrás eu me identificar mais com determinados tipos de pensamento e hoje eu me identificar com outros. A gente vê a nossa transformação, a nossa historicidade e conseguir perceber isso e aproveitar os kairos que aparecem ao longo da vida. Eu não acho que eles estão assim abertos o tempo inteiro. Eu acho que eles aparecem e somem, mas acontecem vários ao longo da vida. E a qualquer momento pode acontecer. E a gente também pode criar eles, eu acho.
Sem dúvidas. Vocês acham que, levando mais para o lado do tempo cronológico, a nossa idade cronológica, ela nos define? Ou vocês acham que cada vez mais essa percepção, ela está sendo desfeita, ela está sendo derrubada?
Eu acho que sim, eu acho que define e não define ao mesmo tempo, porque biologicamente nós passamos por transformações de acordo com a nossa idade. Eu acho que não tem como negar isso. Então, por esse lado biológico, a nossa idade nos define. Mas, ao mesmo tempo, ela não nos define porque, para além da nossa parte biológica, nós somos seres sociais, históricos, e que temos uma parte psicológica. Então, existem outros fatores que vão influenciar nesses nossos aspectos. Nossas interações sociais, nosso o meio que a gente nasceu, que a gente vive, condições econômicas, nosso desenvolvimento psicológico. Então, por esse lado, para mim, a idade não nos define, mas, ao mesmo tempo, ela nos define porque temos toda uma biologia, uma fisiologia que vai se modificando com o tempo, mas ela vai se modificando com o tempo também de acordo com as nossas experiências no mundo. E as nossas experiências no mundo, elas acontecem de acordo com o momento histórico que a gente nasceu, com a nossa família, com amigos, com as condições materiais que a gente tem. Então, eu não consigo dizer que sim ou que não. Para mim, são as duas coisas.
Eu acho que, para mim, assim, não define. Influencia. Tem influências em alguns indivíduos, como a Lu trouxe, né? Mas, devido às questões biológicas, e outros não. Enfim. Mas eu acho que influencia de modo geral. E antes tinha muito, assim, de pessoas mais idosas, por exemplo, que até a Lu sugeriu um documentário, né, que é Envelhecência, muito legal esse documentário. Ele mostra várias experiências de pessoas mais idosas e que foram buscar os sonhos delas, muitas já com 70 e tantos anos, se formando em medicina, fazendo atividades físicas como corrida. Tem um senhor que ele levanta todo dia, eu acho que 6 horas, 5 horas da manhã, e corre 10 quilômetros por dia. Então, nesse sentido, que até no próprio documentário Mário Sérgio Cortella estava falando, que essa é um momento que ele é construído, né? Não adianta você ter 80 anos de idade e de repente, ah, você sai correndo 10 quilômetros. Mas até se aqui der certo, mas é bom evitar, porque, enfim, tem várias coisas que vão influenciar aí numa atividade de alto impacto para um organismo que não está devidamente preparado. Mas é um documentário extremamente inspirador de assistir, porque muitas vezes a gente, jovem, em questão da idade, né, cronológica, com 30 anos, já acha que não pode mais fazer nada na vida, que não pode mudar, que não consegue mudar de profissão, enfim. E esse documentário, ele inspira muito nesse sentido, né, de que independe da idade, está mais atrelado com a intenção, com a motivação e com a vontade de viver.
Pois é, eu também gostaria de retomar algo que o Aldenir abordou, que eu acho que é como a sociedade, nos tempos atuais, nos pressiona para que nós tenhamos um certo aproveitamento, entre aspas, do tempo que seja favorável a questão econômica, a questão social. E eu acho que, muitas vezes, essa cobrança por esse bom aproveitamento do tempo que nós temos disponível acaba trazendo muito adoecimento, muita angústia. E aí eu acredito que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitos trazem fórmulas. A gente sempre aborda isso nos nossos episódios, mas pessoas trazendo fórmulas para que você consiga aproveitar melhor o seu tempo, e muitas vezes a pessoa não consegue, começa a sentir angústia, e aí eu acredito que a gente tem que tomar também muito cuidado com essa questão da pressão da sociedade para que tenhamos esse, entre aspas, melhor aproveitamento do nosso tempo.
Concordo.
Mas só um pouquinho aqui, pegando do gancho que tu falaste, quando eu trouxe o exemplo do calendário Maia, foi pensando nessa fala que tu trouxe agora. E eu tô vendo, assim, muitas pessoas voltando a estudar esse outro tempo, né? Buscando a se conectar com essa forma de tempo, com essa forma de se sentir, sentir a subjetividade de cada um e não se mover somente com esse tempo externo, né? Com esse tempo da demanda externa que causa, de fato, essa ansiedade muito grande. E aí eu achei interessante esse movimento, observar esse movimento de algumas pessoas, algumas, muitas já que eu vejo, voltando a estudar, voltando a esse ponto histórico.
Eu acho que algumas pessoas podem ter começado esse movimento que você falou de buscar mais o seu tempo, a da sua subjetividade e deixar um pouco de lado essa pressão externa em relação ao tempo, talvez porque isso hoje tenha chegado num nível muito alto. Essas exigências, essas pressas, essa necessidade de produtividade, de alcançar determinados objetivos em pouco tempo, esse estilo de vida talvez tenha chegado assim, num ponto muito alto, numa intensidade muito alta. E aí acabou, de certa maneira, abrindo os olhos das pessoas para isso e guiando elas para fazer um movimento oposto, que é o de negar esse estilo de viver e buscar um outro estilo que seja mais coerente com os nossos sentimentos, valores, com nosso tempo interno, nossa subjetividade. E talvez isso faça parte de um Ion também, de um ciclo que a pessoa estava vivendo, atendendo demandas externas, vivendo sem perceber o que estava incidindo sobre ela, sem refletir sobre isso, só agindo, vivendo, buscando atingir determinadas coisas na vida, e aí chegou uma hora que aquilo chegou num ápice, assim, e a pessoa percebeu, não, preciso dar um fim nesse ciclo, preciso agir de outra maneira, e aí talvez seja esse movimento de se voltar mais para si seja um fim de um ciclo. Talvez isso diga respeito ao Ion. E também ao Kairos, eu acho, porque é um tempo de oportunidade que a pessoa percebe que se ela não agir naquele momento, que aquilo está incomodando muito ela, ela pode acabar deixando passar e continuando agindo da mesma maneira, até que em algum outro momento a situação vai ficar tão ruim de novo que ela talvez tenha uma motivação maior para agir. Então, eu penso que é um tempo de oportunidade também e, ao mesmo tempo, de fechamento de ciclo.
Excelente, Lu. É isso mesmo. Eu gostaria só de deixar o nome do calendário, né, que é o Tizouken.
Para encerrar minha participação, eu gostaria só de deixar algumas dicas e também de fazer uma reflexão, que eu acho que, muitas vezes, a sociedade, ela desvaloriza, principalmente a sociedade ocidental. Eu acredito que a sociedade oriental, ela já é bem mais desenvolvida nesse sentido, de valorizar os mais antigos, as valorizar as pessoas mais experientes, porque eu acredito que nós temos dois tipos de saberes, né? O conhecimento que a gente adquire através das informações e o saber empírico, que é através do que a gente vive, do que a gente observa. E eu acho que as pessoas mais vividas, elas possuem um saber empírico muito importante, muito valoroso. E eu acredito que é muito importante que a gente valorize, principalmente porque nós também, um dia, não só por isso, por essa perspectiva egoísta, mas também por essa perspectiva de que nós também vamos nos tornar mais idosos. E eu acredito que é muito importante a gente não só valorizar o idoso quanto pessoa idosa, mas também quanto pessoa sábia, enquanto saber que pode e deve ser valorizado para a nossa vida. E gostaria de deixar como dica aquela música Oração ao Tempo, do Caetano Veloso. Tem versão da Maria Bethânia, tem versão da Maria Gadu, que eu acho que é um verdadeiro poema sobre o tempo em forma de canção, que eu acho que fala muito sobre o tempo e como nós podemos refletir sobre ele. E também aquele filme também que eu acho que ilustra bastante essa questão do tempo cronológico, que é O Curioso Caso de Benjamin Button. Eu acredito que foi muito popular, muita gente já assistiu, mas quem não assistiu ainda, acho que vale a pena, é um filme muito legal. É a inversão da cronologia, né? É um bebê que nasce já idoso e aí ele vai, na verdade, revertendo o tempo. Então ele vai ficando jovem. Então, eu acho que é uma ideia bem legal e também muito bacana também. E agradecer a participação mais uma vez do Aldenir. que nos enriqueceu aqui com o seu saber, com o seu conhecimento. A gente agradece bastante a participação.
Eu que agradeço, muito
obrigada,
gente. Muito obrigado.
Muito obrigada a você pelo seu tempo, pelo tempo, pela me disponibilizar e compartilhar conosco os teus conhecimentos.
E para encerrar o episódio de hoje sobre o tempo, gostaríamos de deixar vocês com uma reflexão feita pela personagem Iná, da saudosa atriz Nissete Bruno, no último capítulo da novela A Vida da Gente, de 2011, veiculada pela Rede Globo, na qual a personagem, uma senhora idosa, em meio a um baile para pessoas da terceira idade, organizado por ela, mas que atraía pessoas de todas as idades, faz uma preciosa reflexão sobre o tempo, sob a ótica de quem muito já viveu.
Quem teve o privilégio de viver muito, sabe que o tempo é um mestre muito caprichoso. Às vezes as suas lições são tão repentinas que quase nos afogam. Outras vezes, elas se depositam devagar, como a conta-gotas, diante da avidez de nossas perguntas. E por isso, quem teve o privilégio de viver muito tempo, como tantos amigos aqui do nosso baile, aprende a olhar com serenidade o turbilhão da vida. Amores ardentes se extinguem, urgências se acalmam, passos ágeis ralentam. Enfim, tudo muda. Muda o amor, mudam as pessoas, muda a família. Só o tempo permanece do mesmo modo, sempre passando. E é por isso que eu queria, esta noite, erguer um brinde a ele, que esculpiu no meu rosto e na minha alma a sua marca, da qual eu tanto me orgulho. Então, ao tempo. Ao tempo.
E chegamos ao final do nosso episódio. Então aproveita e nos segue nas nossas redes sociais através do Instagram consciência.leve,
do Twitter cleve_podcast.